Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte.
Gente, olha, sejam bem-vindos, ouvintes do Rabisco Podcast. Aqui é Tom Miranda e nós estamos muito, muito, muito felizes porque conseguimos reunir aqui dois artistas que a gente super admira nas suas atuações, ou quando estão no palco, quando estão atrás do palco, quando estão produzindo, enfim. Tudo que eles fazem nos atrai e nos alimenta. São dois artistas que a gente adora. Um já esteve aqui diversas vezes no canal do Diversão em Arte. Sempre que a gente fala, você manda um áudio pra gente, você dá uma entrevista pra gente, você faz isso, você faz aquilo. Ele topa tudo.
Sim, né? Eu tenho o que fazer, né?
Pois é, tô falando de você mesmo, Elias Andreato. E o nosso segundo convidado é um artista que eu adoro, que quase trabalhei com ele. A gente tem essa história, né? Mas os nossos encontros aí pela arte sempre nos geraram belíssimos encontros, né? E é a torcida é mútua para ambos, né? E eu adoro toda vez que eu encontro ele, mesmo que seja na frente do metrô. Como já aconteceu algumas vezes. Não é, Felipe? Felipe Calisto e Elias Andreato, sejam muito bem-vindos. Não é, Bia e Dinho?
É isso. Opa. Aí, sejam bem-vindos.
Bem-vindos, alegria enorme nossa aqui.
Obrigado, Bia.
Como o Tom disse, sempre uma grande emoção encontrar cada um de vocês. A gente se cruza várias vezes, em várias ações, em vários locais. É sempre muito bom, é sempre satisfatório, é sempre emocionante.
Obrigado.
Também agradeço o convite, tá dividindo esse bate-papo com vocês e principalmente com Elias, que é uma pessoa que eu admiro muito e estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês.
Mas eu não vou falar com você, vou falar com eles.
Ah, mas eu vou falar com você. Puxar assunto.
Acho que quem fez esse cast não passou pela coisa do Elias, né?
Bom, então depois dessa eu agradeço, acho que eu vou sair.
Não sai, não.
Muito boa participação, até mais.
Fica, Felipe, fica, vai, já que tá aí.
Tá bom, eu fico.
Tá bom. Diga ao povo que eu fico, né? Gente, olha, a nossa provocação aqui hoje é para falar um pouquinho sobre o caminho das artes cênicas nesse biênio de 2020-2021, né? E minha primeira perguntinha para vocês dois falarem é, em termos artísticos, qual foi o maior desafio imposto por este período que compreende esse biênio de 2020-2021 para vocês?
Eu vou falar primeiro que eu sou idoso, né, Felipe? Foi muito difícil para todos nós, né? A gente se deteve aqui nessa nova linguagem, nesse novo encontro. Eu, particularmente, me experimentei de uma forma até interessante, criativa. O meu espanto, o meu medo não me causou nenhuma paralisia, nenhum pânico nesse sentido. Eu procurei aprender, procurei criar, fazer algumas coisas aqui dentro. Eu estou no meu escritório, eu botei um fundo, eu montei... Aqui é um espaço pequeno. Eu fiz cenários, eu fiz várias peças. Enfim, eu usei esse tempo de pânico, de medo, de terror para me manter vivo e criativo. Teve momentos aqui muito emocionantes, porque eu fazia peças daqui e me conectava com pessoas do Brasil e fora do Brasil. E algumas ficavam tocadas e algumas podiam também se comunicar, falar dos seus medos. Teve uma troca bonita. Mas é muito pouco para nós isso, né? O nosso espaço físico, ele é muito importante, muito significativo, né? O palco, ele tem um ritual, ele tem uma expressão que é maior do que é possível imprimir aqui nessa tela. Então, a gente não pode viver sem o palco, né? Sem os grandes gestos, sem o movimento, sem a intensidade das emoções, sem o volume Eu lembro que eu fazia peça aqui, mas eu moro num prédio, tenho preocupado com o ruído, com o barulho. Então, eu não me sentia pleno no meu ofício, né? Era um exercício, né? Mas, de qualquer forma, a gente sobreviveu. A gente está aqui falando sobre. Então, já é alguma coisa, né?
Foi muito difícil também, em cima do que o Elias está falando, que a gente acabou ficando limitado, né? A gente não tinha... O teatro, ele exige o contato, ele exige o outro. Você não faz nada sozinho. Então, como que você ia fazer? Às vezes tinha uma direção via Zoom, via uma direção online, mas ao mesmo tempo não é ali. E é o que o Elias falou, a gente precisa... do público, da resposta do público. O teatro se faz com o público, né? Onde a gente apresenta para o público e com o público. Então, com a câmera ali na sua frente, você não entendia muito, você não sabia muito o que ia acontecer, para onde ir. Mas eu acho que todo caos, ele gera criatividade, ele gera... A nossa profissão é isso, né? A criação vem do caos. Então, a gente sabe lidar com isso, mas, assim, realmente foi um momento de insegurança, um momento de solidão, onde a gente necessita do contato, a gente necessita de estar com o outro. Então, nesse momento, a gente acabou sendo barrado, fechado, e aí a gente foi buscando alternativas para ver para onde a gente poderia seguir. E conseguimos, né? Mais uma vez, o teatro resistiu, o teatro esteve ali, mesmo que de uma maneira híbrida, foi buscando, né, a melhor opção, como chegar ao público e que não ficasse parado, né, não deixasse de se expressar.
Sabe que eu tive uma experiência muito intensa. Eu ia começar a dirigir a Vela com Erson Capri e o Leandro Luna, e na segunda-feira eu acordei meio estranho, assim, eu falei, eu vou até a farmácia, fui na farmácia e estava com Covid. Mas eu já tinha tomado duas doses da vacina Janssen, enfim, isso já faz tempo que eu estava na pesquisa da Janssen, então eu já estava vacinado, e mesmo assim eu peguei. E aí, o que aconteceu o meu assistente ficou no teatro, onde a gente ia ensaiar, ele colocou o celular num tripé e eu fiquei dirigindo a peça aqui de casa pelo celular, porque a conexão era melhor. Isso foi muito angustiante, porque eu estava com Covid, eu tive sintomas muito leves, eu não podia sair de casa para não prejudicar ninguém, né? Fiquei aqui e tive que lidar com essa linguagem e lidar com os atores do outro lado, falar sobre a peça, falar da construção dos personagens, criar um desenho, porque o cenário eu já tinha desenhado, já estava pronto, já estava montado no palco. Então, eu sabia mais ou menos o que eu queria. Pelo celular, foi muito angustiante. Foi possível. Eu fiquei 10 dias em casa, depois eu fui para o encontro presencial. Mas foi uma experiência muito intensa. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti criativo. Eu não fiquei com pena de mim, não fiquei me sentindo injustiçado, nem, né? Tava tudo certo. Mas tudo isso mexe com a gente, né? Mexe com todo mundo, mexe com as pessoas que perderam pessoas queridas. Nós também perdemos. O teatro fica mais triste, né? Mas foi tudo muito intenso, né? É que o brasileiro talvez tenha um jeito aparentemente mais inconsequente de lidar com as coisas, mas nós estamos tristes, né? A gente precisa falar muito sobre essas coisas, sobre o estado do teatro, né? Como nós voltamos agora, eu sinto assim, eu já fiz muita peça presencial, estou fazendo, mas isso não é o suficiente, a gente ainda não retomou, porque não é o momento da gente estar alegre, né? Porque tem muita coisa triste acontecendo, tem muita angústia, tem muita dificuldade em todos os sentidos no país, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista artístico, existe um massacre absurdo. Pensando na educação, na cultura, é muito lamentável tudo, né? Mas é um momento de cuidar da saúde, de se fortalecer, da gente ficar pronto, né? Para aguentar o tranco final, né? Mas a gente precisa é como se a gente precisasse purgar essas coisas para se fortalecer cada vez mais, né? Mas ainda não é o momento de ficar feliz, ficar leve, de fazer graça. Acho difícil, né? Sim, a gente está num momento delicado ainda.
E você, Elias, eu vou me intrometer aqui, falando que você falou, não é o momento de fazer graça, eu também concordo com você, mas com os espetáculos presenciais que eu tenho acompanhado, que você dirigiu, que eu fui assistir, e é tão emocionante ver o teatro voltando, né? Inclusive a sua última peça que eu assisti no Renaissance, das mulheres, Benditas Mulheres, que é uma comédia, né? Então, para você, como é você ver o público ali reagindo depois de tudo isso que a gente passou?
Eu acho assim, é claro que a gente sempre vai fazer comédia, a preferência do público sempre foi pela comédia, mas a gente não tem que fazer teatro para fazer o espectador esquecer o que está vivendo, né? Essa comédia da grande diversão, ela não funciona nesse momento, porque a gente está de máscara, né? Você está rindo de máscara. Então, nada é com a mesma intensidade. É legal ir, é legal fazer, é legal a pessoa poder sair de casa, né? Mas ainda é um momento delicado para todos nós. Esse riso, ele é confortante às vezes, mas ainda é melancólico, né? É um pouco, eu sinto isso, é melancólico. Nada hoje em dia tem tanto impacto, né? Porque a realidade é mais impactante, né? Você sai de casa, você vai se divertir, mas você pensa no dinheiro que você está gastando, você pensa no valor das coisas, você pensa... É tanta coisa que você não fica relaxado, a não ser que você vai para o bar e bebe, né? Aí você fica no bar bebendo, pode ficar lá contando piada, tomando ar, tomando sol, fumando. Aí é uma outra realidade, né? Mas não dá para esquecer as coisas, né? Então eu sinto assim, tem um tom um pouco melancólico em tudo isso. A gente está muito dolorido ainda, né?
Ainda mais nesse momento, né, Elias, que estamos...
mais ameaça, né?
Nessa ameaça, nessa incerteza, tudo está contra a nossa profissão, né? A gente fala muito sobre isso, né? Às vezes eu te ligo, começo a desabafar com ele, falo, nossa, e aí? Está tudo tão difícil, como que a gente consegue seguir? O que a gente pode fazer, né? Não sei, é um amor assim tão grande pela profissão que você acaba indo, né? Você acaba acreditando no que você quer, no que te move. Mas assim, realmente é muito, quando você para para pensar e você fala, vê a realidade em que estamos vivendo, você fala, nossa, realmente é até onde, né? Onde chegaremos com tudo isso?
Tem uma ameaça, né? Por exemplo, o teatro está voltando agora, tá? Aí tem essa nova ameaça da pandemia retomar, né? E aí cria uma expectativa um pouco angustiante. Você fala, será que eu me empolgo? Será que eu me animo? Mas e se tiver que fechar de novo, como vai ser? Aí você fala, não, mas está todo mundo vacinado, não tem tanta força assim o vírus, dessa nova cepa. Aí fica e que você se sente, é muita dúvida, muita incerteza, né? O governo continua pensando e fazendo as mesmas coisas, se acorda todo dia, tem uma notícia muito desagradável, né? Cansa, né? A desigualdade aumentou muito, é difícil você não ligar a televisão, não se emocionar, não chorar com a tragédia do outro, né? Difícil, né? Você fica tocado, se sente impotente também, às vezes você fala assim, nossa, mas a minha angústia é tão boba perto disso tudo, né? Perto da tragédia da enchente na Bahia, em Minas. Você fala, ah, meu Deus, que importância tem a minha angústia diante dessa tragédia da natureza, né? O que as pessoas estão passando. É muito cruel tudo, né? Eu acho que é o momento da gente também olhar para o outro, né?
Quando a gente vai respirar, você vem avalanches de coisas ruins, de fatos que são jogados na nossa cara, que é o que você falou, né? Nossa, mas a minha angústia não é nada. Olha o que está acontecendo no mundo, no Brasil. Olha, você sai para a rua, você vê as pessoas, como a desigualdade aumentou, as pessoas passando fome, te pedindo, e ao mesmo tempo você não consegue fazer nada. Você vai ajudar todo mundo, você não tem como ajudar todo mundo. Então, realmente, muito triste.
E politicamente, sem querer entrar nessa discussão, assim, é muito triste. Né? Não vou defender ninguém. Eu só acho assim, que como artista, como cidadão, com alguma sensibilidade, eu não me sinto confortável com esse governo. Ele me faz mal. Ele me faz mal porque eu sou um cidadão que eu tento pagar os meus impostos. Eu tenho a minha, minha opção, assim, as minhas escolhas. Eu tenho a minha definição da minha sexualidade, por onde ela foi. Eu sou um artista. E toda vez que eu sou insultado por isso, que o meu colega que é preto é insultado, que o meu colega que é japonês, é índio, que é mulher, eu fico dolorido também. É muita ignorância, é muita gente ignorante comandando coisas importantes no país. E essa discussão nunca é levada em consideração a cultura, a educação, né? Tudo é uma moeda de troca, é através do dinheiro, da grana, do poder. Nós, diante desses políticos que a gente vê aí há anos e com esses novos que chegaram, a gente percebe como não fazemos parte do universo deles. A sensação que eu tenho é que eles não ouvem música, que eles não vão ao museu, que eles não leem nenhum livro, que eles detestam poesia, que eles nunca foram ao teatro, né? Você fala assim, é uma gente que não existe para nós. E nós não existimos para ele. Então,
é um povo sem alma, né?
É.
É um povo sem alma.
É, uma sensação estranha.
Uma gente sem alma.
É, e é tudo um balcão de negócio, né? Que está por trás sempre é o poder, é a grana. E você fica o povo sendo manipulado diante de todos eles, né? É muito triste isso. E nós, artistas, uns se posicionam a favor ou contra, e mesmo contra, a gente é muito manipulado por tudo, né? Impressionante. Nesse aspecto, eu acho que tem que ser mais anárquico também, tem que, com o perdão da palavra, a gente tem que cagar para essa gente, que eles não são nada, é gente de quinta. E a ignorância mata, porque a ignorância ela vem preenchida de muito preconceito. Isso a gente está falando do mundo, né? É muito preconceito, é horrível isso. Mas enfim, já desabafei. Pronto.
Já desabafei, ótimo.
Já desabafei.
O sentido que gera o ódio, né? Que é a intolerância para com o outro, né? A gente tem visto tantos ataques, as pessoas... acho que a gente está num momento político tão, tão difícil e tão medonho, né? Que eu tenho medo, às vezes eu tenho medo de ver como as pessoas reagem, como as pessoas estão agressivas, estão intolerantes. Isso realmente é muito difícil, né?
Isso é real cada vez mais, né?
É
muita gente agressiva, né? É muita gente que foi autorizada a se tornar o que sempre foi, né? Botar sua agressividade para fora, em todos os preconceitos, né? E, por outro lado, a gente fica tentando cumprir uma partitura do politicamente correto e do outro lado, é o contrário. Vamos acabar com essa gente.
É um incentivo a isso. Tipo, é isso aí mesmo. Tem que xingar, tem que bater, não tem que seguir nada, nenhum protocolo.
Vamos liberar a caça, vão matar os bichos, vão matar os viados, vão matar os pretos, vão matar o pobre, o velho, a mulher. É isso. O que a gente vive todo dia é isso.
É a barbárie, né?
Porque ser velho é um estorvo, né? É incrível isso. É claro que você só chega a esta reflexão quando você é velho, né? Você vê até todas as atrizes que até outro dia, antes da pandemia, pintava o cabelo, né? Que eram jovens, né? Agora, como elas viraram velhas. Então, elas estão sofrendo na pele esse preconceito, né? Porque os comentários assim, velho, vai para casa, se tranca, não tá em condição de botar nada fora, assim, não. Sempre tem uma maldade, né? Sempre...
A crueldade, né?
É crueldade, não é maldade, né? É crueldade.
Mas acho que no meio disso tudo, outro dia ouvindo você agora falando, lembrei de uma... Outro dia eu fui a uma peça com um amigo meu e a primeira vez que nós fomos juntos. A gente tem ido, todo mundo, né? Uhum. Separado, cada um. E quando a gente chegou na porta do teatro, na hora de entrar no teatro, ele falou assim, emocionado, tô me sentindo um sobrevivente. Eu achei muito interessante porque foi a experiência de entrar no teatro que deu para ele essa sensação de vida, né? Uhum. Esse lugar que o teatro ocupa de devolver para a gente, diante disso tudo, uma esperança, uma leitura do que é possível, né? Achei muito bonita essa fala dele, porque eu falei, olha que interessante, encontrei ele já várias vezes fora do teatro, mas foi ali, na hora de pisar, entrar na plateia, que ele soltou isso, né? Acho bonito também porque acaba sendo esse lugar de renascer alguma coisa, porque eu acho que é esse o momento, né? Acho que a gente está tentando reestruturar no meio do caos, porque a gente ainda tem um sistema político que empurra a gente para baixo o tempo todo, mas tentando se reestruturar no meio do caos, mas já sendo essa possibilidade de vida para muitos, né?
Eu acho isso... Na verdade, às vezes, o teatro é isso. O teatro é o lugar onde você se reconhece, né? Você encontra os seus, né? Para nós, artistas, é isso, né? Você está em casa, né? De novo, né? Você está... Mas ainda a casa não é vazia de público, porque o teatro já vem há muito tempo sobrevivendo com pouco público. Não é a quantidade. Eu acho até que a pandemia, nesse sentido, ela trouxe o ter menos, tirou um pouco a arrogância... Porque, às vezes, é assim, sua peça é boa quando tem público e ela não é boa quando não tem. Né? Quem faz sucesso é maravilhoso, quem não faz é um coitado, não deu certo. Então, acho que a pandemia, nesse sentido, ela deu uma nivelada que tá todo mundo na mesma situação. Né? O lidar com o pouco, da forma mais igualitária, coloca todo mundo na mesma posição. Eu acho que a gente tem que lidar com isso, tem que se fortalecer para o teatro encontrar esse caminho, né, do que falar agora, né? Porque provavelmente o público não quer ouvir falar sobre esta política, nem sobre a pandemia. Agora, que riso a gente quer provocar, né? A gente vai falar do quê agora? Tem muita coisa que está mudando, né? A gente vai ter que repensar algumas coisas.
Olha, que reflexão, viu?
Não, porque às vezes eu fico aqui em casa, penso assim, eu estou trabalhando, estou fazendo umas coisas e tal, e eu me empenho, todos nós nos empenhamos, a gente quer produzir e tal. Se falar, o que, que eu vou falar agora? Qual é o meu desejo neste momento, né? É difícil. Às vezes eu não encontro nem esse estado de me permitir criar alguma coisa. É mais fácil alguém me chamar para fazer, eu vou lá e compro o meu papel. Mas eu sempre fiquei em casa inventando coisas. Eu não estou conseguindo inventar. A Fabiana Cosa, essa semana, ela me ligou e falou, ah, não sei o quê, eu fiz até um roteiro novo para ela. Me senti vivo. Que ela falou uma coisa que me despertou. Ela falou assim, Elias, eu queria falar sobre o amor, porque tem tanto ódio que queria falar sobre o amor, cantar o amor, alguma coisa. Isso mexeu comigo. Aí passei duas noites aqui escrevendo roteiro, não sei o que, tal, porque eu acho que isso me mobiliza. Eu acho que isso é que a gente vai ter que achar uma forma de se purificar desse ódio todo, dessa angústia, embora o país ainda tenha eleição, vai ter essa rivalidade, né? Essa coisa. Mas falar do amor, eu acho que sempre é tocante, é sempre... E falar do amor pode ter leveza, pode ter humor, pode ser trágico, tem muitas possibilidades, né?
Então, gente, a minha provocação para vocês vai ser a seguinte. A gente falou de teatro, de tudo isso que aconteceu durante esse ano. O que vocês fizeram de novo? O que vocês trouxeram de novo durante esse ano? Aprenderam, estudaram, ensinaram, aproveitaram dessas ferramentas e que agora vão aplicar para o próximo ano, que traz para a gente nessa sequência. Sim. O que mudou e o que agora vocês falaram? Ó, peguei alguma coisa nova que agora eu vou usar.
E aí, o Felipe?
Por incrível que pareça, esse ano, para mim, foi um ano de conhecimento, um ano onde eu conheci pessoas incríveis. que eu pude, tive a oportunidade de trabalhar, que eu não sei se eu teria em uma não pandemia. E aí eu conheci uma dessas pessoas, foi o Elias, onde trabalhamos, a gente fez a versão online do espetáculo A Língua em Pedaços, que é onde passamos uma semana ensaiando, seguindo todos os protocolos, foi uma gravação, e assim, foi muito marcante esse trabalho. Acho que o Elias também vai concordar comigo, que foi um espetáculo que, assim, tinha uma visualização tão grande, a cada sessão a gente viu o interesse das pessoas, batemos 5 mil visualizações em 8 sessões, então isso foi assim, foi muito emocionante. Aí a gente abriu a temporada com um bate-papo e fechamos a temporada com mais um bate-papo. E a gente fez um resumo da temporada online, que acho que foi muito gratificante, né, Elias? Assim, foi uma temporada muito bonita, muito emocionante. O que a gente estava falando agora, que a gente precisa do público. O teatro é presencial, mas nessa mudança, nessa adaptação que a gente teve que fazer, a gente sentia, né, esse calor, o público ali interagindo, reagindo durante a exibição do espetáculo. Então, isso foi um momento muito marcante para mim durante todo esse processo, esse momento que a gente viveu. E acho que, assim, o teatro é online. O teatro é presencial, mas o teatro online, acho que ele talvez tenha vindo para ficar um pouco, no sentido de pessoas que não conseguem assistir, né, Elias? A gente via ali as pessoas, eu sou de não sei onde, do Brasil inteiro, do mundo, tinham pessoas de outros países. Acho que essa ferramenta, ela vai acabar ficando nesse agora para conseguir as pessoas que não têm a possibilidade de terem acesso a um espetáculo, não têm a oportunidade de vir a São Paulo, ao Rio, às grandes capitais onde a cultura está mais presente, o teatro, né, principalmente São Paulo. Esse acesso, eu acho que isso é gratificante, ver essas pessoas agradecendo por terem assistido um espetáculo de qualidade, com uma captação legal, com um elenco muito bom, com um texto maravilhoso, com uma direção impecável, enfim. Isso foi muito legal de ver a reação. Então, acho que essa é uma ferramenta que deve ficar por aí.
Eu acho que, realmente, o que eu aprendi, tirando isso, também tive encontros com o Felipe, que eu não conhecia, durante uma pandemia, não é? Você vê que nada é impossível.
Arrependeu? Se arrependeu?
Não, porque não sabia se era namoro, ou amizade, ou meio...
É isso, né?
Eu achei que eu estava no Silvio Santos, mas enfim. Mas, de qualquer forma, a gente produziu, a gente fez, eu aprendi a lidar com a câmera, eu aprendi a lidar com a intensidade da luz para o vídeo, captação do áudio, o ângulo da câmera. Foi muito interessante, porque a gente que faz teatro faz muito pouco cinema, pouco televisão, a gente fica mais dentro da mesma linguagem. Acabei aprendendo muito, porque eu dirigi várias peças para esse formato e algumas, no caso da língua, por exemplo, ficou linda. Ficou parecendo ou televisão ou cinema mesmo, nem parecia tanto. Tinha, claro, o momento do teatro, porque isso era o objetivo, mas tinha uma linguagem bonita, né, para quem está habituado com televisão, com cinema. Então foi um aprendizado nesse sentido. Mesmo aqui dentro de casa, de lidar com enquadramento, com o zoom, com plano médio, aqui não tinha plano geral porque não tem espaço e a câmera não vai captar. Mas fui aprendendo tecnicamente algumas coisas que me fez feliz, assim, me despertou uma curiosidade, é bem interessante. Quanto ficar como linguagem, eu acho que às vezes fica, por exemplo, Às vezes eu faço leitura da peça primeiro aqui no Zoom, né? Depois a gente vai lá para a sala, para o palco. Mas aqui é possível se encontrar, é possível falar sobre os projetos. Eu sei que se eu quiser fazer um solo aqui dentro da minha casa, eu faço. Eu posso chamar algumas pessoas para assistir, para ter informações de como isso chega. Tem muitas possibilidades, né? Talvez ainda, como do ponto de vista do mercado, ainda é muito caro. Para você montar uma peça e filmar essa peça para passar, a gente vai ter que começar a tornar isso viável, porque ainda é caro, né? Mas isso vai ficar. Em alguns momentos, isso vai ficar.
Eu acho, Elias, não sei, que você é uma das primeiras pessoas que eu vi, pelo menos, a entender essa linguagem, talvez por essa sua disponibilidade para experimentar, para experiência. Eu, logo que começou a pandemia, eu vim assistindo algumas coisas, até por curiosidade mesmo, uhum, de saber, né, como é que... E quando eu assisti você com pessoa, eu lembro que eu até comentei com o Tom, eu falei, o Elias entendeu tudo do que é isso que está nascendo com essa experiência. Que não é uma coisa, não é outra, e é isso. Né? Eu acho que você trouxe uma resposta a essa, pela sua experiência com relação a essa linguagem, que foi muito interessante.
Não, você sabe que, Bia, que eu me dediquei, eu construí um cenarinho, colei na parede, eu fiz tudo, eu marquei o chão, marquei aqui o ângulo que eu tinha que ficar, foi todo pensado, coloquei um móvel com espelho para pegar o reflexo aqui para a lente. Eu fui pensando, fui estudando, isso foi maravilhoso. Alguns amigos diziam assim, acho um absurdo ficar fazendo isso, porque está valorizando uma coisa que... Teatro não é isso. Eu falei assim, mas eu sei que não é, não precisa falar para mim que isso não é teatro, né? Mas deixa a pessoa fazer, cada um reage como pode. Eu ficava aqui sozinho, meu apartamento é pequeno, eu fazia aquecimento, eu passava a roupa da peça, eu me preparava, sabe? Tinha um ritual, criei um ritual aqui dentro de casa, sozinho, e fui curtindo, fui sobrevivendo, né? Então... nesse sentido, eu acho que eu aprendi muito. Eu lembro que o Arap foi a primeira peça feita pelo Teatro em Casa do Estado, pelo Sérgio Cardoso. E eu nunca tinha... Imagina, eu não sabia nem que o Mauser sem fio tinha pilha. Eu não sabia. O nível de ignorância era... Então, eu me lembro que, olha, quebrou, a câmera queimou, tudo. E eu sozinho, eu não sabia. O técnico... Ele ficava no celular falando assim, o senhor clica nesse botão aí que está aparecendo. Eu clicava. Aí ele falou, agora vai no outro, lá em cima, no vermelhinho. Eu clicava. Você vê o nível. Quando o homem me mandou o link, eu estava de figurino, tudo pronto. Ele mandava o link não entrava. E não era problema meu, graças a Deus. Enfim, o homem começou a ficar desesperado. Faltava 10 minutos para começar. Ele falava, fica calmo, meu senhor. Eu falei, não, eu tô calmo. Mas, enfim, a hora que conseguiu aparecer, ligou aqui, que começou. Gente, eu fui dormir aquele dia num estado. Primeiro que eu tava, era uma poça d'água. Eu não dormia à noite. Tanta tensão de lidar com uma coisa que eu não sabia por onde eu entrei. Como que eu aperto, que botão que eu apertei para estar aqui. Mas, enfim, mas aprendi, foi bacana. E, ao mesmo tempo, sendo muito criticado, porque isso não é teatro, não tem que fazer isso, não. Mas, enfim,
olha,
mas
engraçado,
foi um aprendizado.
Eu sabia que eu tinha bastante preconceito com essa questão de teatro online, porque eu sempre gravo espetáculos. Há muito tempo eu sempre gravo espetáculo para todo mundo. Eu nunca gostei de ver espetáculo no vídeo, apesar de gravar e editar o espetáculo em vídeo. Mas o propósito não era divulgar ele, era apenas para ter o registro. E quando o teatro chegou, quando a pandemia chegou e o teatro passou a ser basicamente online, foi com o Arap que que eu perdi esse preconceito e passei a assistir. Porque até então eu ainda ficava assim, não vai rolar. E a experiência com Arap me fez abrir os olhos e perder esse preconceito de assistir tantos outros espetáculos online.
Não. Tá vendo, Elias? Então a gente te agradece, viu? É. Por ter desistido no primeiro link que não conseguiu entrar. Obrigado, né? Obrigado.
Porque é difícil você que o online você acaba direcionando o olhar ali do espectador, né? E quando você vai ao teatro, você vê tudo, vê o todo. É. É o que o Elias falou, você tem um enquadramento e você tem que... Ah, vai deixar no plano geral sempre. Ah, mas no plano geral, às vezes, fica um pouco cansativo, fica um pouco... não tem um dinamismo. Então, mas ao mesmo tempo, quando a gente pode fazer um detalhe, quando a gente pode fazer um plano médio... para que a pessoa que está vendo ela não perca uma outra ação da peça, né? Então isso também é uma coisa muito delicada, né, Elias, de fazer.
É, porque eu acho que eu fiz pouco televisão e pouco cinema, mas aquilo que é a possibilidade aqui é que você que comanda o seu close, você que comanda o plano médio, né? Então, aqui, nesse sentido, é um exercício interessante. Né? É claro que quando você filma no palco com 3 câmeras, ou às vezes com 5, aí já é um luxo, né? Mas aí é maravilhoso.
É Hollywood, porque... né, meu bem?
Você tem o contraplano, o outro ator, você tem o detalhe da mão, você tem o detalhe do cenário. Ah, é muito prazeroso, né? E dentro do teatro, né? É muito o que antigamente esses... grandes diretores faziam na cultura, que era o teleteatro, na Tupi. Acho que tudo faz parte. A gente está falando da dramaturgia, dos atores, né? É a mesma essência, né?
Eu ia falar exatamente essa palavra, que você acabou entendendo com muita sabedoria essa dramaturgia que o audiovisual propõe, né? E acho que isso que deixou os seus espetáculos com tanta robustez, sabe? Para poder a gente... Senão, tem um peso isso daqui, né? Tem um peso e um peso interessante, porque tem uma dramaturgia além do texto, além da atuação, né? Mas também nessa direção audiovisual, né? Então, assim, você entendeu, pelo menos chega na gente muito isso, né? E isso é muito interessante.
Então, tem uma coisa que eu aprendi, não sei se isso não serve para todo mundo, mas essa linguagem é maravilhosa, tem muitas possibilidades, mas o conteúdo é essencial.
Uhum.
Se você não pensar no conteúdo, a linguagem por si, ela pode se esgotar muito rapidamente, né? Porque tem poucos recursos, né? Então, tem que pensar no conteúdo, né? Você sabe que teve fazendo pessoa durante a pandemia, tinha uma professora que tinha uma filha excepcional. Ela era professora de literatura. Ela estava há 4 meses trancada em casa, sem sair com a filha. E quando ela descobriu que ela podia ter a possibilidade de assistir alguém fazendo uma peça sobre Fernando Pessoa, e ela pôde ver na casa dela, com a filha, aquilo tocou ela de um jeito que eu me senti privilegiado por ela estar ali, por ela ter dado esse depoimento, e de você perceber que, às vezes, você não tem domínio de nada. Uma coisa que a gente estava achando chato ou que era limitante, para aquela mulher, naquele momento, ela ter se emocionado ouvindo aquilo que ela queria e depois ter conversado com as pessoas na tela, com várias pessoas, foi muito emocionante. Então, aquela noite, eu falei assim, nossa, já valeu por ter feito isso, né? Aquele dia valeu. Falei, nem preciso mais fazer essa peça, porque nada vai superar essa noite, né? Então tem umas coisas assim, né? Que às vezes quando você tira a vaidade do jogo, pode ser mais interessante, né?
Muito bom isso. Sabe que sobre a forma, fiquei pensando, né? Estávamos falando das câmeras e quando, talvez, agora que eu elaborei isso, mas um olhar de leiga, né? Com relação a isso, a esse universo. Quando eu falo, por exemplo, de pessoa, a limitação da câmera, ela pode ser superada pela construção artística e ela, eu acho que é ela, talvez, que se aproxime ainda mais da experiência de teatro, porque aquela câmera única parada é como eu parada na plateia. Claro que eu tenho a visão do todo, mas aí, por exemplo, você no Pessoa, quando você usa o espelho, você me faz conseguir abrir esse campo de visão, quando você joga com a construção artística, né? Ela supera essa limitação técnica de uma forma que eu acho que ficou muito mais interessante do que se a gente tivesse um monte de aparatos construindo uma coisa que se aproxima do cinema, mas não chega a ser, né?
É porque também o conteúdo, ele chega muito forte, né? E aí você talvez nem precise de tanta coisa, né? Se aquilo está te tocando daquela forma, é porque está funcionando, né? Você não fica vendo, fala assim, ah, mas se eu pudesse ter um, sei lá, uma janela lá no fundo, né? Não precisa, às vezes, né? Que aí é que nem rádio, né? A imaginação, ela fica mais viva, né? Você vai percorrendo o seu imaginário aí, né? É.
Olha, gente, eu ficaria aqui horas e horas. Muito bom. E assim, antes de terminar, eu queria saber o que vocês estão planejando para 2022? Para vocês, assim, no... Nesse, tipo, claro, a gente deseja muito a cura, né, que a pandemia vai embora, enfim, tudo isso a gente deseja, mas eu queria saber, na arte, para vocês, se vocês estão ansiando.
Aí, Felipe, vamos?
A gente sempre está planejando várias coisas, né? A gente tem que fazer de tudo um pouco, mas assim...
O produtor não para, não é mesmo?
É mesmo. Projetos com Elias, né, Elias? Tentamos editais e assim... uma coisa também que tem que... Só finalizando daquilo que a gente estava falando a respeito da dificuldade... Os editais, eles estão cada vez mais concorridos, porque quando você tem uma lei de captação onde ela não incentiva e ela dificulta o proponente a correr atrás, a captar, a pegar o imposto da empresa, onde a empresa não vai pagar nada além do que o imposto, mas quando você tem essa barreira, essa censura, que realmente é uma censura, hoje na Lei de Incentivo à Cultura, se você exige o passaporte de vacina, eles vão arquivar o seu projeto. Isso está lá, quando você entra no Salic, você entra, está lá escrito isso. Então, ou seja, aí você começa a ter dificuldades, e aí o que, que você vai? Você vai correr para os editais, ou automaticamente esses editais eles ficam cada vez mais concorridos. E aí fica difícil você realizar um projeto. Então você começa a falar, para onde eu posso ir, né? Enfim, só concluindo isso que a gente falou, que realmente você fica, nossa, e o ano que vem, né? O ano de eleições, o ano que vai ser muito, muito mais difícil, onde a gente, a cultura, ela sempre está deixada de lado. Então, quando você tem uma crise econômica, a cultura, as pessoas vão deixar de ir, muitos já não vão, e empresas vão usar essa desculpa também, ou seja, você vai limitando cada vez mais. Mas eu acho que é o que o Elias disse, a gente buscar o que a gente pode fazer, como, para onde a gente pode ir, como a gente continua criando, né? E para o ano que vem eu tenho projetos, tenho ideias, e a única coisa assim concreta que eu tenho é um projeto que eu estou no SESI, que é o Terremotos, com direção do Pâmio, onde serão 30 atores em cena. Então acho que vai ser uma retomada bem, bem interessante. A volta foi muito emocionante desses ensaios, né? Que tipo assim, é uma aglomeração ali, mas você fala, meu Deus, e ao mesmo tempo é muito emocionante você estar ali com tanta gente, né? E você vê o brilho no olhar ali de todo mundo, mas ao mesmo tempo você fica com uma ressalva, que você sabe que se alguma coisa acontecer, se essa, tipo, tivermos mais uma onda da pandemia, tudo vai parar. E aí você fala, meu Deus, e aí, o que vai acontecer, né? Então é isso, é isso.
A gente continua com esse pesadelo rondando, né? Não tem como. A gente tem que ficar disponível para o jogo que vier, né? Tem que ficar forte, apesar de tudo. Cada um se segura como é possível. E tentando não perder esse estado criativo, não é fácil, porque eu me sinto privilegiado porque eu tenho feito as coisas. Não importa como, não importa se tem dinheiro, se não tem, se é pouco, né? Não importa. Eu sempre, desde moleque, eu sempre fui pelo fazer. Eu nunca fiquei esperando que me chamassem para nada. Eu sempre fui atrás, eu sempre inventei as coisas. Então, eu tenho esse ímpeto, é muito forte em mim. Eu nunca fiquei na minha casa aqui, angustiado, reclamando que ninguém me chamava. E não chamava mesmo.
Você se movimenta.
Eu invento, eu faço aqui em casa, né? Se não tiver teatro, eu invento um lugar. Enfim, não, eu vou continuar fazendo. Mesmo se ninguém quiser ver, eu faço. Faço para mim. Então, acho que o meu objetivo esse ano é continuar sendo igual. Assim, eu não tenho nenhum grande... Só quero ter saúde para poder realizar as coisas. Também, se não tiver, te fala até logo, pronto.
Já tá cheio de saúde aí, fica, né?
Não, mas eu acho assim, eu acho que tem que fazer.
Tem que fazer, né?
A gente, na verdade, tá aqui falando sobre isso. Né? Vocês nos convidaram porque vocês também estão querendo continuar fazer as coisas. Tem uma inquietação de todos nós. Se a gente está aqui, é porque a gente quer estar aqui, a gente quer se juntar, a gente quer continuar fazendo isso que a gente escolheu. Enfim, eu acho que se a gente manter isso, está ótimo. Porque a gente vai sobreviver à política, a gente vai sobreviver às eleições, machucados, doloridos, com as perdas. Mas a gente vai sobreviver. Quando eu criei o Fernando Pessoa, eu fiz em 30 bibliotecas. Você fala assim, mas fazer Fernando Pessoa nas bibliotecas, para que isso, gente? É triste, foi difícil, foi. Mas eu senti esse impulso, eu falei assim, tem que investir na educação, na poesia, Tem, gente, não tem como. Não é só reclamar. Se chegar lá no teatro e falar, o público não veio, o público é burro, o público não se interessa. A gente tem que inventar alguma coisa, se juntar com gente com a mesma afinidade, que pensa a mesma coisa sobre a cultura, né? Tem que estar próximo, se juntar mesmo.
Olha, muito obrigado mesmo.
Valeu.
Vocês dois são dois queridos e dois artistas que a gente, como eu disse lá no começo, que a gente admira muito né? E essa sua fala agora no final, do fazer, né? A gente tem a mesma comunhão, né? A gente fazer porque a gente para poder se sentir vivo.
Vivo,
né? Né? Sentir útil, sentir aqui, né? E agora.
Uhum.
E não importa o algoritmo, não importa o público, no sentido de números, de
não.
Se falar com uma pessoa, se comunicar com uma pessoa, pode ser clichê, isso pode ser tentar romantizar esse rolê, mas é a verdade, né? Porque quando a gente levanta para poder se sentir vivo, faz as coisas mesmo sem estar ganhando nada, né? Mas aquilo nos impulsiona, né? Nos
alimenta, né?
Nos alimenta, exatamente.
É isso.
Na sociedade, a lógica é essa, né? Não está certo falar isso hoje em dia por causa da pandemia, mas a lógica é essa, a lógica da contaminação, né?
Uhum.
Eu mexo com você, você mexe com mais um, isso vai gerando. Na sociedade. Socialmente falando, é assim que funciona a mudança, né?
Não, e tem essa coisa, se você tem que fazer pelo seu prazer também, não é?
Fazer o que você acredita, né? O que você acha que é preciso falar naquele momento, né?
Porque a gente vive esse período é muito cruel, né? Porque o agradar o outro é muito dolorido, né?
Uhum.
O outro é cruel, né? É aquilo que eu sempre brinco com os meus alunos. Às vezes você fica 6 meses fazendo uma peça, aí vai lá um casalzinho, senta e fala assim pro outro, nossa, chato, né? É isso. Você tá lá se matando, né? Mas porque você quer estar lá, né? E ele só achou chato. Tudo bem, vai ter um outro que vai gostar, né? Mas é isso, tem que fazer porque você tem tesão em fazer aquilo.
Exatamente.
Né? É só isso, o resto... Vê quem quer.
É isso, né, gente? Então, olha, muito obrigado mais uma vez.
Não tem que agradecer.
Bem, sim.
Muito obrigado mesmo.
Muito, muito bom poder ouvi-los.
Uhum. Pois é, que delícia.
Que bom.
Que delícia.
Prazer. Continuem fazendo, porque que às vezes tudo prova o contrário, né?
Uhum.
Não tem importância nenhuma, pra quê, pra quem. Tem sim.
Uhum.
Como você falou, não tem que pensar em números. Porque a pessoa... eu convivo com gente que tem mais de 1 milhão de seguidores. E é tudo mentira, a gente sabe, né? Então, se tiver um te seguindo, tá bom. Cuida dele.
Exatamente.
Que ele gosta de você. Então,
quando você me mandou o convite, quando eu vi o nome do Elias, eu me senti muito honrado de estar ali junto com ele. Que eu não conheci o Elias, eu acompanho o trabalho dele antes, e esse ano eu o conheci. E, assim, ele é uma pessoa tão inspiradora. Elias, você é uma pessoa que inspira, você vive o teatro, você é o teatro. Então, estar ao seu lado, acompanhar a língua ali, e você tem uma simplicidade, você leva o teatro como um ofício. E eu acho que é isso que é o teatro. O teatro é isso. O teatro não é você pensar em fazer uma peça para que tenha muito público, para que você ganhe muito dinheiro. Não. É fazer aquilo, é o seu ofício, aquele é o seu trabalho, é aquilo que te move, aquilo que te alimenta, aquilo que te dá vida. Então, eu queria deixar aqui registrado, antes da sua passagem, né, como o Cláudio brinca, que, assim, você é uma pessoa muito inspiradora, você me inspira muito, e não só eu, acho que todos... a todos que realmente acreditam nessa profissão, que levam essa profissão a sério, como que não é uma profissão fácil, não é, ah, é uma brincadeira, não é uma brincadeira, é uma profissão muito difícil, uma profissão muito séria, e ela te testa em todos os momentos que você se questiona ator em todos os momentos, em todos os trabalhos, tudo que acontece, a gente está se questionando, a gente está angustiado, a gente quer falar, a gente quer se comunicar, a gente quer criar. E assim, você tem uma sabedoria, uma tranquilidade, um domínio de tudo que você faz, e isso assim é muito inspirador e é muito lindo de ver. Muito obrigado de estar ao seu lado presencialmente, que para mim foi um aprendizado incrível. A gente nem se conhecia, mas assim, a gente teve uma relação tão...
Que é isso? Ele quer casar, velho.
Gostei.
Eu pedi casamento.
Quer isso. Casar comigo?
Eu aceito.
E é isso. Você foi um presente da pandemia que foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida.
Ó, Felipe, obrigado pelo... Eu tô brincando porque eu tô emocionado e a gente se defende como pode.
Uhum.
Então, mas assim, não, eu agradeço mesmo as suas palavras, mas eu só queria te dizer que, assim, tudo isso que você pensa de mim, que eu acho bacana, é o seu olhar, mas talvez você tenha que pensar também assim, ó, por que que este cara me deu atenção, por que que ele ficou meu amigo? Talvez porque eu tenha visto em você isso tudo que você viu em mim, não é? Pensa nisso, porque eu não sou assim, Maria Oferecida. Não é? Eu tenho, por exemplo, a Bia falou do Fernando Pessoa. Você percebe, quando ela estava falando, como ela se identifica com aquela poesia, com aquele estado criativo? É uma troca. É por isso que, quando eu falo assim, que a gente tem que se juntar, é por isso. Porque a gente acaba fazendo parte da mesma família. Que você está vendo em mim aquilo que está em você. É que você não se sente seguro ainda, né? Para chegar a essa conclusão. Mas eu fico muito grato. Que bom, porque o teatro, ele foi tão bacana para mim que eu tenho por obrigação perpetuar isso. Eu jamais vou ser cruel e desonesto com isso. Você é sempre amoroso. Que eu sei o quanto foi difícil para mim. Então, tudo isso para falar que eu te amo, que eu sou seu amigo, tá?
Tá, eu também.
Ai, gente, que coisa linda. Gente, vai acabar aqui o nosso tempo de novo, mas...
Ó. Deixa acabar.
Que lindo, gente, vocês
muito
dois.
Obrigado,
viu?
Muito obrigado.
Muito, muito linda mesmo.
É muito bom.
Obrigado, Felipe.
Obrigado, Elias. Obrigado, Tom, Ronginho, Bia.
Felipe, obrigado. Abraço.
Valeu.
Felipe, tô indo pra sua casa.
Ah, vem logo. Não
é
demora,
isso,
não.
Sobre isso. Tá tudo bem.
O Vinho tá aqui. O Vinho tá...
Tem um hospital aí perto?
Não? É, do lado.
Tem alguma UPA?
Tem.
Tá amparado. Tá amparado.
Ah, tá amparado.
Beijo.
Tchau.
Beijo.
Gente, obrigado. Boa noite.
Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canal diversaoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.